Pare, sente-se e ouça agora a palavra do pastor. Palavra do Pastor, um programa que leva a você as boas novas sobre a vida cristã.
Olá, meu nome é José Hildo, eu sou bispo da Igreja Metodista Livre e é um prazer poder compartilhar com você um pouco da Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre a prioridade da evangelização, do evangelismo. A gente encontra uma ênfase muito forte nas Escrituras Sagradas do Novo Testamento sobre esse tema da evangelização. Assim, quando a gente já abre os evangelhos, por exemplo, lá o Evangelho de Marcos, capítulo 1, você já encontra que as primeiras palavras de Jesus, as primeiras palavras dele, não são outras que não: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. É interessante como o evangelista Marcos registra estas palavras de Jesus como as primeiras de seu evangelho, e as últimas palavras que ele registra no capítulo 16 do Evangelho de Marcos também dizem respeito ao tema da evangelização. Sabe o que, diz Jesus na despedida? Na sua despedida dos discípulos, Jesus volta-se para os seus discípulos e diz a eles: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus começa seu ministério dirigindo as seguintes palavras para os discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Termina seu ministério dirigindo estas palavras: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus tanto inicia como termina falando sobre o mesmo tema, e é o tema da evangelização. E Jesus disse que nos tornaria, que tornaria os discípulos dele pescadores de homens. Jesus se incumbiu da tarefa de mestre e de senhor. E sabe como é que ele fez isso? Ele fez isso dando exemplo. E eu quero separar hoje com você um tempinho para estudar como foi que Jesus ensinou seus discípulos e que princípios nós extraímos de evangelização daquilo que foi um ato evangelizador de Jesus com a mulher samaritana. Está lá registrado no Evangelho de João, no capítulo 4, nós encontramos uma interessante conversa de Jesus. A primeira coisa que nós notamos aqui é a abordagem de Jesus. É como Jesus se achega à mulher. Que tipo de iniciativa? Quais são suas palavras? Porque Jesus, repare bem, ele não chega chegando. Ele não chega já despejando um monte de evangelho, questionando a mulher a respeito do destino de sua alma, falando sobre céu, falando sobre inferno. Não, Jesus chega para ela e pede para ela um copo d'água. Jesus começa a conversar com ela a partir daquilo que é o contexto daquela mulher. Aquela mulher tinha ido àquele lugar, ao poço, para pegar água. E Jesus conversa com ela a respeito de água. Jesus, ele é simpático. Jesus, ele vai conversando com a pessoa a partir do universo daquela pessoa, do natural, para depois introduzir o assunto espiritual. E isso ele faz com maestria. E aí temos já o segundo ponto, que Cristo, ao conversar com aquela mulher, ao começar uma conversa natural, a conversar sobre coisas do cotidiano, coisas da natureza, ao falar sobre água, ele seja capaz de introduzir o tema de uma água diferente, de uma água viva. E essa mulher fica intrigada. Que água viva é essa? De que água o senhor está falando? E Jesus vai conduzindo a conversa de uma maneira que aquela mulher vai sendo levada do natural para o espiritual, do que ela conhece para aquilo que ela não conhece, do conhecido para o desconhecido. Jesus caminha com ela e é muito bom ver como é que isso se processa, como é que isso se dá. Eu realmente fico maravilhado de ver essa capacidade de Jesus de trabalhar, de abordar e de introduzir a conversa e de levar para a espiritualidade, com muita sensibilidade, com muito respeito ao indivíduo. E, na sequência, Jesus, com muito tato, com muita sabedoria, ele confronta a mulher. Ele confronta a mulher com o seu pecado. Ele fala algo como: vai lá, chama teu marido. Ele toca nesse assunto que ele sabia muito bem, por revelação, que era a ferida da mulher. E a mulher diz: eu não tenho marido. E Jesus diz: respondeste bem, 5 maridos já tivesse, esse que você agora tem não é teu marido. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava confrontando a mulher com um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos, que é: não adulterarás. Aquela mulher estava convivendo com o marido de uma outra mulher. Ela estava cometendo adultério. Jesus coloca ela diante dessa situação para quê? Não é para machucá-la, não é para feri-la, não é para oprimi-la, mas é para que ela possa ter consciência da sua necessidade de perdão, para que ela possa ter consciência de que ela não pode subsistir diante de Deus na base dos seus próprios méritos, de que ela não tem justiça própria, de que ela carece desesperadamente de salvação, que ela precisa de misericórdia, de que ela precisa de solução, que ela precisa de perdão. E nós, quando estamos evangelizando outras pessoas, nós precisamos ser capazes de chegar ao ponto de colocar a pessoa diante da lei de Deus, diante da santidade divina. Tem muita gente que se acha bom o suficiente para merecer o céu. Eles acham assim: ah, me comparando com Hitler, até que eu não estou mal. Me comparando com Mussolini, quer dizer, dependendo com quem você se compara, você até se sente santo, você se sente apto, né? Mas o problema é, diante do santo Deus, diante do juízo final, nós estaremos sob um pano de fundo da santidade divina, algo alvo, mais branco que a neve, e não há homem sequer um justo que possa estar diante de Deus, de pé diante do trono de Deus, reivindicando lugar no céu na base do seu próprio merecimento. Até o profeta Isaías, no capítulo 6, quando Isaías entra no templo, ele tem uma visão da glória de Deus, do santo, santo, santo Deus que se encontra no céu. Quando ele se vê diante do Santíssimo, logo ele percebe a miserabilidade da sua própria existência. Ele vai murchando, ele clama por misericórdia. O próprio profeta Isaías diz: ai de mim que vou perecendo, sou um homem impuro, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos têm visto a Deus totalmente santo. Sabe, ele começa a sucumbir e clama por misericórdia. E Deus o visita com misericórdia. Deus dá solução para Isaías, mas nós precisamos levar as pessoas a convencimento de sua necessidade, da sua condição de pecadores, e que precisam de perdão de Deus, e que precisam dos méritos da cruz de Cristo. Então, vemos aí, primeiramente, Jesus com uma boa abordagem, uma abordagem sábia, que respeita o ser humano e que o leva da condição em que está para o patamar de uma discussão da espiritualidade, que introduz com criatividade o tema da evangelização, para depois haver a confrontação com o pecado, falando sobre a santidade de Deus, a vontade do Senhor, para por fim revelar o evangelho. Por fim, temos a revelação da solução, do que o Senhor é para nós, do que ele fez por nós na cruz. É isto que acontece aqui. Jesus Cristo chega para a mulher e diz, no final das contas: eu sou o Messias, eu que falo contigo, eu sou o Salvador, eu sou o Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu, Jesus Cristo que morreu na cruz pelos pecadores, Jesus Cristo que é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, aquele que fez uma obra em favor de nós, tão tremenda, que nos perdoa os pecados, que nos absolve, que nos transforma. É o evangelho: pela graça sois salvos mediante a fé. A gente descobre que não pode subsistir diante de Deus pelas próprias obras, que precisamos de um Salvador, e encontramos em Cristo esse Senhor da vida, esse perdão de Deus, e é assim que essa mulher encontra a salvação em Cristo. É assim que essa mulher é levada de uma condição de ignorante das coisas espirituais, de alguém que estava alheia à vontade de Deus, de alguém que estava distante do Senhor, vivendo em pecado, completamente alienada das coisas espirituais, que vai encontrar com Jesus, que vai ter uma conversa. E como esta conversa que a mulher tem com Jesus vai mudando a sua opinião. Como Cristo começa a crescer no seu conceito. Ah, se conheceras o dom de Deus, suspira Jesus. Ah, se você pudesse conhecer a Cristo como Ele é. Ah, se cada um de nós pudesse ter uma conversa em particular com o Senhor. Como isso faria diferente? Tem muita gente longe de Deus porque de fato não o conhece. Não conhece o seu amor, não conhece a sua grandeza, não conhece a sua bondade, não conhece a sua sabedoria, não conhece a sua esperteza. E como faz bem a gente poder conhecer a Jesus, e como faz bem também podermos ser instrumentos de Jesus, instrumentos para levar o Evangelho a outras pessoas. Que Deus te ajude. Que Deus te ajude a estar em sintonia com o Senhor. Que Deus te ajude a ser um instrumento de evangelização. Diz o apóstolo Paulo a Timóteo, na sua carta de despedida, suas últimas palavras foram estas. A Timóteo, que era bispo, ele disse: faze o trabalho de um evangelista. Essa missão de um evangelista, essa missão de um bispo, essa missão de um apóstolo, essa missão dos discípulos de Jesus, essa é a tua missão e a minha missão. Que Deus nos abençoe a sermos fiéis nela. Amém.
Se esta mensagem falou ao seu coração, então entre em contato conosco. Transmundial. Caixa Postal 18.113. CEP 04626. -970 São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail rtm@transmundial.com.br. Esta foi mais uma produção da Transmundial.